mais um programa da série sobre biopolítica, ouça mais sobre os agrocombustíveis e entenda a posição do Brasil na COP9, a reunião da Convenção de Diversidade Biológica da ONU. Desde abril, o mesmo assunto vira e mexe e volta à tona. O aumento do preço de alimentos e sua relação com os combustíveis produzidos por plantas.
Os biocombustíveis, ou agrocombustíveis, como preferem alguns, são um dos assuntos de maior interesse no Brasil na 9ª Conferência das Partes, COP9, da Convenção de Diversidade Biológica, que está sendo realizada de 19 a 30 de maio na Alemanha. Nesse aspecto, a convenção trata da relação da expansão dos agrocombustíveis do modelo de monocultura com a perda de diversidade de vida, o que inclui a perda de espécies para alimentação.
Nos países agroexportadores, como no caso do Brasil, os agrocombustíveis vêm sendo promovidos sob a rubrica do desenvolvimento rural e como alternativa para incentivar o comércio e reduzir a pobreza.
É exatamente o discurso dos delegados do Brasil na Convenção de Diversidade Biológica, a CDB. Contudo, infelizmente, o modelo produtivo adotado não tem sido este do desenvolvimento para os pobres e também não é aquele que reduz as emissões de gases estufa e a perda de biodiversidade.
Ano passado, na Conferência Nacional Popular sobre Agroenergia, promovida por movimentos sociais brasileiros, Lúcia Ortiz, coordenadora da ONG Núcleo Amigos da Terra Brasil, já alertava que a simples substituição de combustível não garante a contribuição para conter o aquecimento global.
O balanço de emissões de carbono, né, comparado com a mesma quantidade de combustíveis fósseis, não é o que assegura que a gente vai ter uma redução global. Por exemplo, quando o avanço das monoculturas para a produção de agrocombustível está relacionada, por exemplo, diretamente com o desmatamento de florestas, que a gente tem é uma liberação enorme daquele estoque de gás de efeito estufa que estava armazenado nas florestas. No Brasil, essa relação não é tão óbvia, mas ela deve ser ainda quantificada, porque a gente está vendo que o aumento é avassalador das monoculturas para fins energéticos, seja o carvão vegetal, seja a cana-de-açúcar, seja a soja. Isso está se dando numa dinâmica de avanço da fronteira agrícola, inclusive sobre áreas e ecossistemas ainda naturais, como o Cerrado e a Amazônia.
Mas também poderíamos supor as perdas ambientais pelo Plano Nacional de Agroenergia de 2006 a 2011, do governo federal. Diz ele: a primeira vantagem comparativa do Brasil vem da possibilidade de incorporar novas áreas de agricultura de energia, sem competir com a agricultura de alimentos e com impactos ambientais limitados ao socialmente aceito. Ou seja, o próprio planejamento do governo federal indica a perda de ecossistemas e da biodiversidade, claro, dentro do socialmente aceito. Será que esse parâmetro é o mesmo que fez o Brasil merecer o prêmio Motosserra de Ouro do Greenpeace?
A condecoração nos foi oferecida na COP9 pela falta de políticas capazes de conter o desmatamento. E as monoculturas, estejam certos, têm muito a ver com isso. É sobre esse cenário de defesa dos interesses econômicos em detrimento ao meio ambiente que comenta Paulo Adário, da campanha Amazônia do Greenpeace.
O Lula, quando ele viaja, ele se torna uma espécie de caixeiro viajante da indústria do etanol, né? E está tentando garantir espaços de mercado para esse etanol brasileiro no mundo. Para isso, ele precisa assegurar que o meio ambiente no Brasil não vai ser afetado, que a segurança alimentar não vai ser comprometida e que a Amazônia não vai ser desmatada. E ele fica dizendo isso. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. No mundo real, lá no Brasil, o que está acontecendo é um aumento, retomada do aumento do desmatamento, o avanço do setor do agronegócio, inclusive politicamente, o controle do Congresso.
Desde o início do encontro, como frisou a pesquisadora da Terra de Direitos, Camila Moreno, o Brasil demonstrava arrogância frente a pontos já consensuados entre os negociadores. Entre os temas em que o Brasil investia maior força diplomática estava justamente os biocombustíveis.
O Brasil bloqueou todas as tentativas anteriores que a CDB assuma, né, o papel de monitorar e acompanhar os possíveis impactos da expansão dos agrocombustíveis na biodiversidade. Isso já foi tratado, inclusive tem um documento oficial que vai ser discutido aqui, que é uma recomendação do secretariado de que a CDB teria esse mandato. A gente tem um fator longo, agora nós temos, né, essa expansão de monocultivos assim, brutal em todas as regiões, e o Brasil simplesmente não admite que haja algum tipo de monitoramento. Isso não está em missão.
Por fim, o governo brasileiro decidiu aceitar discutir, no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, os impactos dos agrocombustíveis. Contudo, segundo informações da advogada da Terra de Direitos, Maria Rita Reis, que esteve no encontro, a primeira intervenção do Brasil não poderia ter sido pior.
O governo brasileiro afirmou que a produção de etanol no país é sustentável do ponto de vista ambiental. Disseram que gera 1 milhão de empregos diretos e pelo menos 4 milhões de indiretos. E que no contexto de crise alimentar atual, o etanol gera empregos e renda para que estes trabalhadores possam comprar alimentos. Uma óbvia reação à polêmica que relaciona agrocombustíveis à crise alimentar. O governo brasileiro afirmou que a produção de etanol no país é sustentável pelo ponto de vista ambiental.
O Brasil afirmou que o cultivo de agrocombustíveis promove a recuperação de áreas degradadas e defendeu que o princípio de precaução não deve ser aplicado à produção de agrocombustíveis.
Diante dessa fala, se ouviu uma sonora vaia em plenário. Para Maria Rita Reis, a diplomacia brasileira parece ter perdido completamente a sensibilidade política para entender o ambiente em que as negociações estão ocorrendo. Crise alimentar global, crítica à agricultura industrial feita pela própria ONU e denúncias crescentes no Brasil sobre os danos ambientais e sociais das monoculturas.